Gravando? Opa, cadê o Guilherme? Aqui.
Vamos falar por que a vida no Canadá é muito melhor que no Brasil. A gente vai demonstrar, então a gente vai começar com o primeiro aspecto, que é o aspecto da segurança. A gente está na frente da casa do Caio. Dê uma olhada como que é o esquema de segurança.
A gente já vai tirar esse negócio de segurança da frente, todo mundo, né? As pessoas sabem, só que a gente queria demonstrar também como essa questão do dia a dia. O quê? Porta sem nenhuma proteção extra, janela sem barras de proteção. Não tem nem alarme em casa, né?
Não tem cerca, não tem nada. Vamos até a frente, depois a gente volta.
Vamos. Queria até mostrar uma curiosidade. Pra quem acompanha o nosso canal já há um tempo, sabe disso. Essa bicicleta aqui, ó, já tá aqui faz mais de um ano.
Eu posso andar, cara?
Pode. Tá
posso
todo
andar?
Ela ficou já... Ficou o inverno inteiro, já tá tudo já...
Tá enferrujado.
Tá enferrujando já aqui. Tudo, ó.
E ninguém rouba, cara.
Ninguém rouba, Guilherme.
Olha que coisa.
Aqui também. Eu tava mostrando aqui, uma curiosidade também aqui do... Aqui é um... Como é que chama? É um beco, né? É que divide entre as duas casas. Então aqui tem uma mangueira, né? Que a gente usa pra lavar carro, tudo. E aqui tem um portão pra entrar na parte de trás de casa.
É difícil de entrar na sua casa, hein, cara?
É. E aqui tem um portão pra entrar aqui pro quintal de casa. Então tem isso também.
Então olha a segurança. Não tem cerca, não tem portão. A bicicleta tá aqui há uns 6 meses,
mais ou menos. Não tem grade, né?
Não tem grade.
Tá mais de um ano que tá aqui. As pessoas sabem quem acompanha a gente há um tempo.
E outra coisa, a gente não vai abrir a garagem. A garagem tá lotada de tralha. É assim que ainda fala?
Tralha,
do Caio. E a esposa do Caio, ó, detalhe, pessoal. A esposa do Caio deixa o carro aqui.
É.
E teve um dia que o Caio chamou a atenção, falou assim, ó, o seu celular tá no banco.
Ela tinha deixado o celular lá dentro.
E às vezes ela nem tá trancado o carro.
Como um bom brasileiro.
Porque é brasileiro, né? O carro nem tava trancado.
Aí, a gente nunca teve problema. Você pode deixar o carro aqui, o Guilherme vem aqui, ele estaciona o carro aqui. É muito comum, uma coisa que vocês podem ver, pra quem os vídeos nossos que a gente faz sempre andando, você pode ver que a maioria das pessoas, elas utilizam a garagem como um storage, como uma dispensa, né? Um quarto extra para guardar as coisas. Então as pessoas, elas deixam o carro na rua mesmo.
Só teve um incidente aqui, pessoal, quando o carro estava mudando.
Pode ver, as pessoas, elas param o carro na rua.
Na rua,
é, né? Que o pessoal agora saiu para... Tá no horário de trabalho agora.
Só teve um incidente aqui, posso contar rapidamente?
Pode.
A gente tava na porta lá, tinha um urso aqui, ó. Exatamente aqui, ó, nessa posição.
É.
Tinha um urso aqui e o meu filho falou, there's a bear, papai. There's a bear.
É.
Então, a segurança, não tem o que dizer, a gente acabou de mostrar, né? Existe um abismo entre o Brasil e o Canadá, todo mundo sabe disso, né? Mas é sempre bom, legal mostrar,
né? É sempre bom lembrar, sabe por quê? Tudo bem, a gente fala assim, ah, mas segurança, a gente sabe tudo, mas é bom que... Porque uma das coisas que a gente fala no Plano Canadá é importante que você nunca esqueça as coisas que estão te fazendo sair do Brasil e as coisas que estão te fazendo vir pro Canadá. Então, é bom a gente estar sempre trazendo isso pra você lembrar como que é aqui. Como que é essa questão de segurança? Você vê, as pessoas estão aqui, ó.
Olha o carro, olha agora a garagem aberta.
Ó, garagem aberta. Né, Guilherme? Tem um, no quarteirão de... Aqui no quarteirão de cá tem um senhor, ele nunca fecha a garagem.
Ele
sabe, né?
Fica aberta a garagem, você pode entrar lá.
Você pode entrar na casa, a garagem dele tá sempre aberta. Ele nunca fecha a garagem.
Só no inverno, quando tá muito frio.
Mesmo assim, às vezes tá aberto no inverno e ele tá sentado no fundo da garagem com um aquecedor.
Ó, a gente falou da segurança, você já sabe, todo mundo já sabe, mas é legal demonstrar isso, né? E burocracia. Isso que é uma grande diferença. Burocracia. Pessoal, quando eu tava no Brasil era...
Só uma coisa, pra onde você quer? Você quer um caminho diferente?
Eu sou visita, eu não vou escolher o caminho.
Vamos tentar ir pra aquele parque lá.
Pessoal, quando eu tava no Brasil, eu era repórter freelancer, né? Eu trabalhava como freelancer e eu tive que abrir uma empresa. Demorou mais de 3 meses... Custou uma fortuna para abrir a empresa, uma burocracia extrema. Eu tive que falar com várias pessoas para abrir minha empresa. Para fechar foi mais difícil ainda. Quem está no Brasil sabe o que eu estou dizendo. Caio, como que a gente abriu a nossa primeira empresa aqui no Canadá?
Nossa,
já que a gente tá falando de burocracia.
É muito fácil, você abre online, né? Como a maioria, aí que tá. O brasileiro está acostumado com a burocracia. E quando a pessoa chega aqui, ela vê a diferença que é. Tudo aqui você faz muito mais fácil, você abre a empresa mais fácil. Passaporte você tira fácil, documento, quando você precisa de documento do governo, você consegue de forma fácil, coisas no banco, você precisa transferir ou fazer investimento, é muito mais fácil. A gente teve um amigo que mudou um tempo atrás, no Brasil, e ele contando pra gente, a burocracia que era, lembra o negócio de cartório, de você precisar mudar
você
a escritura,
tem que ir no cartório,
você tem que fazer um monte de coisa, e sem contar o custo também, é um custo absurdo pra você fazer as coisas no Brasil.
Ah, o meu primeiro passaporte, quando eu me tornei canadense, eu ganhei a cidadania canadense, o meu passaporte chegou por correio. É. Eu assustei, até falei, mas como que eles mandam o passaporte correr? Welcome to Canada.
Não, a parte burocrática aqui, e isso é o tipo da coisa que você vai começar a perceber com o tempo aqui. Porque às vezes você chega, você tá indo pro...
Bola de futebol, cara, desculpa, tem bola de futebol
tá
na
vendo?
Rua.
Gol de hockey, o pessoal deixa. Porque o negócio, é o tipo da coisa que você começa a perceber depois que você chega aqui. Que você... E depois que você já tem uma vida aqui. Porque às vezes você chega, você vai pro college, você começa a sua vida, sabe? Você ainda não tem mais muito e você ainda tá naquela pilha, né? De você acabou de chegar. Só que depois, no dia a dia, você vai começar a perceber. Você fala, e você vai lembrar como que era no Brasil. Você fala, nossa...
Dá um curto-circuito, né?
Mas como isso no Brasil era difícil, né? De você conseguir, né?
Olha que cerca alta, hein? É difícil entrar nessa casa, hein, cara? Olha isso, cara.
No Brasil tem muito o que a gente chama de middleman, né? Tem muito intermediário, tem
pra
muito...
Tudo, né?
Pra fazer isso, você precisa falar com uma outra pessoa, precisa falar com uma outra. É assim, é impressionante a burocracia e como isso toma o tempo.
Ah, pra você ter uma noção, furou o pneu do meu carro. Entrei no Google, qual é o melhor review? 5 minutos de casa. Fui lá, dei o carro e eu falei, que horas que eu volto? Ele falou, não. Vai... em 30 minutos seu carro tá pronto. Voltei em 30 minutos, peguei o carro, tá arrumado. Quer dizer, muito simples.
As coisas aqui, elas são bem mais fáceis de você conseguir resolver também, né?
E outra coisa que a gente também gostaria de falar nesse vídeo é com relação a... É um dos aspectos que no Brasil hoje é o que está mais pegando. Estabilidade política. Você fala assim, o que política tem a ver com o meu plano Canadá, que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, não é verdade? Porque sem estabilidade política é que nem você morar numa família, você ser filho de dois pais que brigam todos os dias. Até usei essa analogia, o pessoal gostou no vídeo.
A gente fez um vídeo recente.
Imagina você estar numa família que tem briga o dia inteiro. É o Brasil. E aí não tem como você prosperar, a criança não tem, no caso da criança, né? Não tem como ela estudar, ela se desenvolver de forma tranquila, adquirir confiança. É a mesma coisa o povo. Não tem como uma economia ir pra frente num quadro de estabilidade política tão grande quanto o Brasil. Olha que a gente tá fazendo um comentário apolítico, a gente só tá descrevendo o que a gente vê aí no Brasil. Sim. E aqui no Canadá, faz 150 anos que existe o Canadá, faz 150 anos que é um país extremamente estável. Às vezes o pessoal fala, tal partido está no governo do Canadá. Normal. É. Depois entra o outro e eles vão revezando. Não é verdade? De uma forma muito harmônica, né? Sai um partido, entra o outro, e o outro continua o que é de bom do anterior, né? Que eu acho que uma coisa mais bonita aqui no Canadá é isso, né? A gente está falando de imigração, né? O Partido Conservador criou um sistema muito bom. O que, o Partido Liberal, quando assumiu o governo, fez? Manteve. E aprimorou.
É.
Eu acho isso muito bonito aqui no Canadá.
E sabe por quê? Às vezes, quando a gente, é que a gente está num momento no Brasil... O Brasil passou por um momento, né? Tá passando, né? Um momento muito complicado. Quando a gente passou as eleições aí no ano passado. E às vezes as pessoas, elas podem até se confundir achando que o Brasil só passou por esse momento porque era esse momento. O ano passado foi algo diferente. O Brasil sempre, a política, todas essas coisas sempre esteve no dia a dia do brasileiro de uma forma mais do que deveria. O brasileiro sempre esteve mais distraído com a política mais do que deveria.
Mas assim, é claro, é louvável, né? Se eu estivesse no Brasil no ano passado, eu também estaria falando sobre política.
Sim, exatamente.
Também estaria preocupado,
mas,
né?
Exatamente, mas eu acho que é importante, porque às vezes... Quem está assistindo a gente acha que, às vezes, e passou por esse momento no Brasil, que às vezes até foi um dos motivos que a pessoa decidiu vir para o Canadá, né? Tá, decidiu iniciar o Plano Canadá, a pessoa acha que foi só esse momento. Mas a gente vê que no Brasil é um tópico que está sempre em pauta, está sempre na sua vida, está sempre no dia a dia, você está sempre conversando a respeito, né? Desde quando eu saí do Brasil, desde aquela época, sempre foi pauta.
E não tem como você desenvolver, não tem como você fazer nada além de conversar sobre política, né? Porque o país está instável. Aqui, você vê, aqui no Canadá é um país super estável politicamente, né? A gente fez um vídeo recentemente que mostrou que é um dos países mais estáveis politicamente do mundo, né? Hoje, né? E já há mais de um século, na verdade, né? E o que acontece? Quando é estável, as pessoas podem parar para pensar em outras coisas, né?
Sim.
Podem parar para pensar na própria carreira, vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio, né? Para onde eu vou viajar, para onde eu vou passear, onde eu vou trabalhar. Sobra tempo para você pensar em outras coisas. No Brasil, infelizmente, e a gente sente essa dor de vocês aí, não sobra tempo para outra coisa.
Não sobra, e sabe por quê? Às vezes você fala assim, ah, não, mas a gente não tá mais conversando tanto de, vamos supor, presidente ou não. Não, mas é tudo no Brasil. Acaba levando para isso. É um combustível que aumenta, é um novo imposto que tem, é uma nova regra que um banco coloca, é um, sabe, uma lei de certas outras coisas. Então tá, isso tá sempre no seu dia a dia, né?
E sabe qual que é o problema? A instabilidade política no Brasil, e a gente lamenta muito, não é porque a gente está aqui no Canadá que a gente... Ah, o Brasil está instável político, eu não estou nem aí. Não, a gente... Todos os nossos grandes amigos e parentes estão no Brasil. Não. Então a gente sente muito o que está acontecendo no Brasil. E sabe o que a gente vê é que a instabilidade política causa instabilidade o quê? Econômica.
Não tem como. Não tem como você ter instabilidade econômica sem com uma incerteza tão grande, né?
Como que você vai abrir uma empresa e planejar essa empresa nos próximos 10 anos se você não sabe qual governo vai estar daqui 10 anos no Brasil? Né? E é esse é o segredo, pessoal. Esse é o segredo do Canadá. É a estabilidade, é a calma, é a tranquilidade de se fazer as coisas tanto da parte política, isso afeta a parte econômica e afeta a nossa vida de uma forma positiva. A primeira coisa que quando eu cheguei aqui no Canadá foi perceber, eu acho que todo mundo que chega no Canadá percebe isso, as pessoas aqui são muito mais tranquilas.
Eu
cheguei aqui, Caio, eu cheguei bufando, né? Sim. Trabalhando em São Paulo, né? É. E aí aos poucos você vai, que nem descompressão de mergulhador, você vai mudando e você vai entrando no esquema do Canadá.
Não, e você vai também, uma coisa que eu ia comentar também que é semelhante com isso, como que as pessoas não falam de política. Então, às vezes o brasileiro chega aqui, eu já vi brasileiro recém-chegado, que o brasileiro, eu já vi numa festa que eu fui pela minha esposa, amigas dela, que tinham também uns brasileiros, que eu já vi brasileiro recém-chegado aqui conversando sobre política com, sabe, outros canadenses. Você vê, sabe, que foi uma coisa desconfortável, mas o brasileiro, ele tava super confortável.
Porque é normal.
Porque,
né?
É normal.
Eu também era assim no Brasil.
É normal. Ah. E eu observava que era um tópico assim que a pessoa não queria estar no churrasco falando sobre isso, sabe? Às vezes ela só fala sobre isso com um amigo muito próximo, sabe? Ou realmente. Mas não era o caso. E a gente já viu isso acontecer, né?
E sabe o que foi engraçado? Falando assim, a gente falou de política, a gente falou de economia, né? Eu acho que uma outra coisa que chama muita atenção é essa parte de custo de vida, né? Recentemente a gente colocou vídeo no meu novo apartamento, né? E às vezes eu fiquei surpreso um pouco com a reação. E eu até gostaria de agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Como as pessoas têm um coração bom, né? Como 99,9% das pessoas é de coração muito bom. Então eu gostaria de agradecer a vocês por as mensagens. Mas assim, o que me chamou a atenção é que eu só estava mudando de apartamento. Eu estava mudando de apartamento, né? E as pessoas viram o apartamento, uau, parabéns, né? É. E na verdade, eu troquei 6 por meia dúzia. Eu saí de downtown e fui para um apartamento fora de downtown, né?
Do centro da cidade, né?
E tinha gente já falando, João, parabéns, nossa, que bom, né? Que grande conquista, né? E na verdade, eu até comentei com o Caio, eu fiquei até meio sem graça, porque eu só troquei de apartamento. O outro apartamento estava mais antigo, né? Tava quebrando, tinha vazamento, não sei o quê. E eu troquei de apartamento, ou seja, se você vem para o Canadá, para você que assistiu o vídeo do apresentando um apartamento, para você que vem para o Canadá, você conseguiu um bom emprego, sua esposa começou a trabalhar também, né? Vocês já estão estáveis, seja o meu vizinho. Me mande um e-mail, seja o meu vizinho. Porque aqui no Canadá é normal se viver bem. É normal. Eu só estava comentando com a minha esposa. Né? O normal aqui é viver com conforto. Não tem nada de anormal.
A gente fez um vídeo recente comparando o custo de vida em Toronto e São Paulo. Eu não sei se você já viu, a gente postou aí umas 3 semanas atrás um vídeo comparando as duas cidades, o custo de vida. Só que essa questão vai muito mais longe, né? Se você começar a adicionar coisas do seu dia a dia, você começar a adicionar, sabe, vamos supor, custo de seguro-saúde, que a gente, acho que a gente nem
comentou. Quanto você gasta,
cara? A gente nem comentou naquele vídeo. Eu gasto $75 por mês para 4 pessoas.
75?
75. E no Brasil tudo é muito caro. A vida no Brasil, ela é muito cara. Então, se você colocar isso... E é engraçado que às vezes, né, as pessoas falam assim, ah, sobre investimento, o que você faz, o que você recomenda, não sei o quê. Sempre tem esse papo sobre investimento. Onde que é... Ficar no Brasil é um dos piores investimentos que você pode fazer para o seu dinheiro, é você ficar no Brasil. Porque se você colocar a diferença de valor que você gasta em relação, se você morasse aqui no Canadá e colocar no Brasil, você perde muito dinheiro. Essa que é a verdade. Ficar no Brasil é um dos piores investimentos que você pode fazer pro seu dinheiro. Porque quando você coloca 10 anos nisso, você pagando esse imposto, você pagando seguro-saúde, você pagando um absurdo em valor de carro, em combustível. Tudo no Brasil é um absurdo. Sabe, celular, conta de celular, tudo. Você vai, coloca isso em 10 anos, vê a diferença que não vai dar se você morasse no Canadá.
Então, eu até vou perguntar para vocês, quanto vocês gastam de seguro de saúde? Porque todo mundo que tem no Brasil é seguro privado, né? Quanto vocês gastam? O Caio tá gastando 75 por mês. Não. Aí tem gente que vai falar, mas é público, mas é excelente. Não. Todas as experiências que a gente teve aqui foram muito boas. Não. Claro que alguma pessoa tem uma outra restrição, não sei o quê, mas é de muita qualidade.
Sim.
É só você ver o quanto vive um canadense aqui, né?
Não, exatamente. Então, assim, a gente queria resumir nesses tópicos, né? A questão de... Só a questão de segurança, burocracia, o custo de vida e você ter uma estabilidade política já é uma grande diferença na sua vida, isso. Se você... Imagina se você consegue ter esses quatro fatores com você. Não, seu favor.
Sabe por quê, Caio? Tem muita gente assistindo e tá falando assim, eu acho que eu não tenho coragem de sair aqui do Brasil. Eu cresci aqui, eu cresci na minha casa, eu tenho apego à minha família, aos meus amigos, à minha casa. E quando você entra nesse pensamento, você só vê isso, né? É normal, eu já passei por isso, né? E você deixa de ver o outro lado, né? Os benefícios de morar no Canadá, a diferença de morar aqui no Canadá em relação ao Brasil, né, cara?
E a gente acostuma, uma coisa que a gente estava até conversando esses dias, a gente acostuma, porque a gente já está aqui há muito tempo no Canadá, e a gente acaba acostumando com isso aqui. Só que a gente tem, ao mesmo tempo, o nosso negócio, que é ajudar os brasileiros, a gente tem um contato muito próximo com os brasileiros que vêm para cá, na área VIP, na nossa comunidade. Então a gente vê a dificuldade das pessoas no dia a dia, que a gente está falando de burocracia, a gente vê que um dos maiores problemas que a pessoa tem durante o Plano Canadá em termos de documento é a burocracia do Brasil. Não é nem a burocracia do Canadá,
de um visto. Pra faculdade,
é pedir um histórico para a faculdade, é pegar um documento, é tirar um passaporte quando a Polícia Federal está de greve. Uma certidão de nascimento, você deixar uma... Como é que é? Aquelas cartas para deixar alguém responsável no Brasil por você, sabe? Deixar
sim,
essas...
Sim,
a quantidade de documento que as pessoas têm que preparar, por causa da burocracia que está no Brasil, é um absurdo.
É
impressionante a dificuldade.
Com banco, né? Com banco
ou
é
com banco.
Também, né?
A gente já viu nossos pais, eles
a
também.
A dificuldade que eles têm com os bancos no Brasil.
Os nossos pais, eles.
Vivem de aposentadoria do Brasil.
Exatamente. Né? Eu lembro quando foi, ano passado, retrasado, que o nosso pai ele queria transferir um dinheiro. Demorou assim, 4 meses para transferir um dinheiro.
Ele transferiu o dinheiro.
E a quantidade de documento que foi. Teve que ser enviado para o Brasil também recentemente, a aposentadoria também demorou uns 2 meses, eles ficaram sem aposentadoria
por dois meses.
Eles ficaram sem aposentadoria.
Eles tinham que provar que estavam vivos, né?
E para provar que você está vivo, né? Eles não acreditam.
Eu tenho certeza que quem está no Brasil assistindo isso está concordando e falando assim, é exatamente isso. Né? O pessoal que está no Brasil sabe muito bem, né, do que a gente está falando.
Mas só para finalizar, a gente ficou dando volta aqui no parque. Ele tá falando também de...
Olha a escolinha aqui.
Aqui é a escolinha da Emily. Eu ia terminar justamente mostrando a escolinha onde a Emily... É a pré-escola, né? Onde ela estuda, ó.
Olha o sistema de segurança, pessoal.
Aí, ó.
Olha como... Olha a grade que tem na escola.
A gente tá no Spring Break, então ela tá sem aula. Mas é aqui que ela vem 2 vezes por semana. E eu acho que a partir de setembro agora ela vai vir 3 vezes. Então é isso. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.